Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que regulamenta direitos de tripulantes de aviões.
Wilder Moraes afirma que a economia cresce apesar da crise política.
Rose de Freitas lamenta que país esteja longe da meta de matrículas em creches definida no Plano Nacional de Educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise do plenário o projeto que regulamenta a profissão e amplia os direitos trabalhistas de tripulantes de aviões.
Pelo projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, a jornada semanal da tripulação será de no máximo 44 horas.
Já a remuneração de pilotos, comissários e mecânicos será condicionada ao tempo de voo e serviço em terra e ao período em que estão de reserva, sobre aviso e em escala de treinamento. Reportagem de Jorge Cardim.
Entre outros pontos, o texto estabelece uma escala de trabalho mensal de 100 horas para aviões convencionais e de 90 horas para helicópteros. O projeto ainda prevê limites de horas de voos e pousos, com no máximo 8 horas de voo e 4 de pousos para tripulação simples e de 14 horas de voo e 4 pousos para tripulação de revezamento. A relatora, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, explicou que as empresas aéreas devem planejar as escalas com base no sistema de gerenciamento de risco de fadiga, recomendado pela Organização de Aviação Civil Internacional. Segundo ela, a iniciativa busca garantir mais segurança aos tripulantes e passageiros.
A sua implementação representará um marco na legislação brasileira e garantirá que o Brasil passe a dispor do mais moderno instrumento de prevenção de fadiga dos aeronautas. Esse instrumento é utilizado com sucesso nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e outras partes do mundo.
A proposta ainda aumenta o número mínimo de folgas mensais de 8 para 10 dias. O repouso remunerado pode ser reduzido para 9 dias nos meses de alta temporada. O texto também determina que a divulgação das jornadas seja mensal, com no mínimo 5 dias de antecedência.
Segue para a Comissão de Meio Ambiente, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que obriga a contratação de seguro por parte de empreendedor para proteger o meio ambiente e terceiros.
O seguro hoje é opcional, mas por sugestão do relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, passará a ser obrigatório caso o órgão licenciador ambiental entenda que em atividades que precisem de estudo e relatório de impacto ambiental, seja necessária sua contratação.
Já a Câmara dos Deputados deve analisar projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que simplifica as declarações que entidades de pequeno porte e as associações sem fins lucrativos devem prestar à Receita Federal.
Pela proposta, tais entidades deverão fazer uma declaração única com as informações socioeconômicas e fiscais, o que pode beneficiar o chamado terceiro setor, de acordo com o relatório do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lido pelo senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso.
Estimula a proliferação de instituições tão importantes, responsáveis por aperfeiçoar a pressão e o controle de serviços públicos nacionais, realizar atividades de filantropia, aumentar o acesso à saúde, à educação e à cultura, melhorando a qualidade da vida da população.
Na próxima terça-feira, o Senado deve finalizar a votação da reforma trabalhista. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, lembrou que a proposta vai aprimorar a consolidação das leis do trabalho como um todo e não com remendos pontuais.
Garibaldi lembrou do compromisso do presidente Michel Temer de vetar os excessos, além de editar medida provisória para corrigir eventuais erros no texto.
Há um compromisso assinado pelo presidente da República. Queira ou não, o presidente Michel Temer está à frente do governo. E um compromisso que ele assume tem toda a legitimidade.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, criticou diversos pontos da proposta, especialmente a prevalência do negociado sobre o legislado e a criação da figura do autônomo, que presta serviços contínuos e exclusivos para a mesma empresa.
Nessa situação, disse a senadora, o autônomo poderá trabalhar por anos sem que se estabeleça qualquer vínculo de trabalho.
Não verá reconhecido pela empresa e por seus dirigentes os direitos que a lei lhe reconhece. Se tiver ao seu lado, um funcionário contratado pela mesma empresa, que faz os mesmos serviços e cumpre os mesmos horários, mas ganha 3 vezes mais do que ele, nada poderá fazer. Se suas condições de trabalho forem mais precárias, não poderá reclamar.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, lamentou que o governo tenha adiado a decisão de taxar o etanol importado dos Estados Unidos, fabricado a partir do milho.
Segundo o senador, o etanol produzido no Brasil é taxado em 17%, mas o produto norte-americano chega ao país com taxa zero, o que gera prejuízos ao setor.
E as nossas usinas quebradas, o desemprego. Nós tínhamos lá no meu estado cerca de 42 fábricas de produção de açúcar e álcool. Hoje estão reduzidas a 10 ou 15. E assim mesmo passando por dificuldades terríveis, infelizmente, por conta da política adotada pelo meu país com relação a essa atividade empresarial.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, citou dados que mostram, na opinião dele, que a economia está reagindo.
Segundo o IBGE, a indústria cresceu 0,8% em maio, quando comparado com o mês de abril. Se a comparação for com o mesmo mês do ano passado, o índice é ainda maior, de 4%, acrescentou o senador.
Outra boa notícia, disse Wilder Moraes, é o saldo positivo de US$ 36 bilhões na balança de pagamentos do primeiro semestre.
Exportar mais do que importar, segundo o senador, representa mais geração de emprego, algo muito importante no momento em que há no país 14 milhões de desempregados.
Wilder Moraes destacou também a queda nos índices da inflação e lembrou que os dados econômicos positivos não contam com os resultados do setor rural. Uma estimativa do IBGE aponta uma safra agrícola 30% maior que a de 2016.
Os empresários rurais e urbanos continuam pelejando contra a carga tributária e as leis que estamos reformando. Basta a política não prejudicar a nossa economia, que o setor produtivo conta de gerar os milhões de empregos de que o Brasil precisa. Deixar de fazer tanta politicagem e, o que é mais importante, é a nossa indústria crescer, o povo brasileiro gerar emprego para que a gente possa distribuir renda.
Já a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lamentou o descaso com a primeira infância, que se manifesta na falta de creches para atender a todas as crianças de 0 a 4 anos.
Segundo dados do IBGE, coletados em 2015, em pesquisa nacional por amostra de domicílios, menos de 25% das 10 milhões e 300 mil crianças nessa faixa etária estavam matriculadas em creches, disse Rose de Freitas.
Esse índice, acrescentou a senadora, está longe da meta prevista pelo Plano Nacional de Educação para 2024, quando 50% das crianças com até 3 anos de idade devem estar matriculadas nesse tipo de instituição.
Então, na primeira infância, é essencial o estímulo às atividades de desenvolvimento social, psicomotor e criativo, além das que a gente fala que é o desenvolvimento e o equilíbrio de uma criança. Deixar a criança sem possibilidades de mais desenvolvimento compromete o seu futuro e temos o dever de modificar esse quadro que, no meu entendimento, é inaceitável.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça que permitiu que o ex-médico Roger Abdelmassi, condenado por ter estuprado pacientes à época que exercia a profissão, cumpra a prisão domiciliar por estar doente.
Esse canalha, tô doentinho, vai ficar em casa para tomar leitinho esperto. A cadeia tá cheia de gente com tuberculose, com sífilis, com AIDS e ninguém se movimenta. É revoltante isso.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. Mesmo com investimentos federais, a qualidade de vida dos brasileiros que vivem na região amazônica pouco evoluiu nas últimas décadas. Para entender o cenário, o Tribunal de Contas da União está desenvolvendo o relatório sistêmico sobre o desenvolvimento da região norte. Para o relator do levantamento, ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer Costa, o desenvolvimento da região amazônica não pode se limitar à dimensão econômica, mas também deve levar em consideração as dimensões sociais, social, ambiental e institucional. Uma das etapas do trabalho do TCU foi realizar, em Belém do Pará, um diálogo público que reuniu governadores, parlamentares e especialistas para discutir os riscos para o desenvolvimento sustentável em cada estado da região norte. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.